que, associada a essa simetria, seja invariante sobre S2. Então, o problema agora é algébrico. Como é que eu posso organizar? Então, eu tenho dois dublets, eu tenho um dublete, que é o psi, outro dublete, que é o psi. E aqui no meio, quem está conectando esses dois dubletes é o triplete φ. Então, esse é o desenho. O que eu tenho que fazer é construir uma interação. O que é uma interação? Uma interação é um acoplamento. O que é um acoplamento na matemática? Um acoplamento na matemática é um produto. Quando eu tenho fatores, né, de um mesmo produto, de um mesmo, eu tenho esses termos que estão acoplados. Se eu pegar esse bilinear matemático, x2 mais y2 mais z2, as três variáveis estão desacopladas. Tem x, y e z. Agora, se eu pegar, fizer uma, por exemplo, uma rotação, tiver esse termo aqui, alguma coisa do tipo axy mais by2 mais czy. Nesse caso, x acoplou com y, z acoplou com y. O y aqui está sozinho, mas ele está acoplado com x e com z. Então, aqui eu tenho uma versão acoplada dessas três variáveis. O acoplamento significa um cruzamento das variáveis. Aqui é uma coisa que os três não se comunicam. Três números são se comunicam. Então, o acoplamento, nesse caso, eu teria que fazer alguma coisa que matematicamente fosse o produto de um psi por outro psi pelo φ. Tem que dar uma representação matemática para essa interação, de tal maneira que eu crie uma grandeza matemática que seja invariante sobre quando eu faço essas transformações de S2. Quando eu mudar o psi, eu vou ter que chegar num psi linha, num outro psi linha e num φ linha. Mas esse produto aqui, no final do dia, vai ter esse objeto é diferente desse, esse é diferente desse e esse é diferente desse. Mas o produto final é igual. Então, isso. Produto no final. Isso é o conceito de invariância. Eu mudo as partes, mas não mudo o valor da grandeza total. E o acoplamento está no fato de que eu estou agora misturando, eu estou interferindo, um objeto está interferindo no outro.
Mas a dimensão
é
diferente.
Oi? Pois é, vamos começar então, como é que é o problema que a gente vai resolver. Como é que a gente vai resolver esse problema? Psi é um objeto que tem dimensão 2. Então, nós já tínhamos visto aqui no curso anteriormente que essa grandeza aqui, lembra que a gente tinha calculado essa grandeza aqui, se dava em si, né? E a gente tinha visto essa grandeza aqui em variante de S2. Se eu fizer uma transformação de S2, ó, quem é psilinha? Psilinha é S psi. Então, psilinha dagger é psi dagger, S dagger. Quem é esse psilinha? É S psi. Então, quando eu fizer esse produto, essa matriz é unitária, então isso aqui dá identidade. Então, no final do dia, psilinha da área psilinha é igual a psi da área psi. Então, essa grandeza aqui é o invariante de S2. Beleza, mas ela não acopla o fio, fica fora. Ela só tem ela para a mesma. Então, ela está desacoplada do fio. O que eu tenho que fazer é botar psi e fi na mesma expressão e ter uma grandeza invariante. Então, se eu pegar essa grandeza aqui, fiinha, dagger, filhinha, mesma coisa. Isso aqui é f dagger, r dagger, r fi. Então, essa grandeza aqui é a identidade, porque a matriz é S2. Então, no final do dia, essa grandeza aqui também é invariante. Só que essa grandeza, ela não acopla fi com psi. Ela é só fi com fi. Ela tem que acoplar fi com psi. Então, é um problema de álgebra linear. Se eu tenho um objeto, tem duas componentes, e nós temos matrizes 2 por 2, nós sabemos que três uma matriz atua num vetor, dando de novo, né? Nós sabemos então isso aqui. Se a gente pegar uma matriz qualquer de Pauli e atuar no psi, isso aqui é uma matriz 2 por 2, que vai atuar no outro ponto, você vai dar no final do dia um objeto com duas componentes aqui. Beleza. Então, eu tenho que construir um invariante, eu tenho que construir alguma coisa que seja invariante de S2. Isso aqui, por exemplo, é um invariante de S2. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é o vetor linha, isso aqui é o vetor coluna. Então, no final do dia, isso aqui me dá um número. Esse número é invariante de S2. Se eu calcular esse número depois da transformação ou antes da transformação, é um número. Agora, eu tenho que enfiar o psi aí. O FI é tem três componentes. Então, uma proposta.
Não é óbvio? Né? Vocês podem seguir.
Eu tenho esses objetos. Eu tenho tantas componentes de FI quanto são as matrizes cíclicas. Então, eu posso chegar e definir esse objeto aqui. Eu posso pegar esse FI, cada FI, eu posso definir essa grandeza aqui. Vamos dizer assim, posso definir uma grandeza que eu vou chamar de Φ grande, chamar de Φ maiúsculo. Essa grandeza vai ser Φ1, sigma 1, perdão, Φ1, sigma 1 sobre 2, mais Φ2, sigma 2 sobre 2, mais. Aí tem que ter criatividade, né? Essa criatividade, quem está tendo não sou eu, alguém teve que já me ensinou. Mas ele vai aprendendo as técnicas assim, um pouquinho, vendo as coisas acontecerem. Então, eu tenho três FIs. São o que mais zero, três componentes do FI. Então, eu tenho FI1 é o que mais, FI2 é o que zero, FI3 é o que menos. Mas eu tenho três matrizes cíclicas. Então, eu posso fazer a seguinte jogada. Eu ligo cada FI a uma matriz cíclica. Isso aqui vai me dar uma matriz. Simplesmente, ao invés de eu dar um tratamento de vetor coluna para o meso primático, meso primenso, para o meso zero, eu vou dar um tratamento de matriz. Eu só substituir aqui. Todo mundo já sabe quem são as matrizes de cálculo. Isso nem mais repetir. Quando eu fizer esse cálculo aqui, Φ1 está multiplicando sigma 1. Quem é Φ1? É π mais. Então vai aparecer um π mais aqui, e vai aparecer um π mais aqui. Porque sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Quem é sigma 2? É 0 menos i e 0. Então vai aparecer menos i e 0. Menos i e 0. E quem é sigma 3? Sigma 3 é 1 menos 1 diagonal. Então vai aparecer um menos aqui, um menos, um menos aqui. O que, que eu fiz? Eu coloquei os três pis numa forma 2 por 2. Eu não fiz nada de legal. Eu simplesmente disse que um vetor de três componentes é equivalente a uma matriz hermitiana de traço duplo. Não é verdade isso? Todo mundo compreende. Esquece física. Álgebra de matriz. Matriz. Pegue uma matriz hermitiana 2 por 2. Problema de álgebra é: pegue a matriz hermitiana 2 por 2 mais geral possível. O que é uma matriz hermitiana? A diagonal dela é real. E aqui tem que ser C mais D. E aqui C menos D. Então isso aqui é uma matriz hermitiana. Mais geral, 2 por 2 possível. Vamos entender o que eu quero. Uma matriz hermitiana de traço nulo. Se o traço é nulo, aqui tem que ser menos A. Então, o que acontece? Uma matriz hermitiana de traço nulo, de quantos elementos ela depende? A, C. Então, toda matriz hermitiana 2 por 2 de traço nulo, ela depende de três números. Três números podem compor um vetor. Três componentes. Quem é o A? O A aqui é o π menos. Então é π mais é o C. Então é como se eu colocasse C, o D e o A. Então eu posso passar de uma matriz hermitiana. Toda a informação de uma matriz hermitiana 2 por 2 de traço nulo está contida no vetor tridimensional dela. Então é só uma transferência de informação que a álgebra linear me habilita a fazer. Agora, se esse objeto aqui é uma matriz, nada me impede de formar a seguinte estrutura.
Ali não é um complexo construído de outro, não? P mais que zero.
Aqui? Não, aqui?
É.
É, que eu errei. Menos i, que é mais que zero. Obrigado. Corrijo aqui. É zero, menos i e zero. Obrigado. Então, o que eu posso construir agora? Agora eu fico com o caminho aberto. Olha só, se eu pegar e dar o cidade, colocar aqui π, e é uma matriz. E colocar aqui o psi. Quem é esse objeto? Esse objeto aqui é uma matriz linha. Quem é π? Π é uma matriz 2 por 2. Quem é psi? É um vetor coluna. Quando eu multiplicar essa matriz por esse vetor coluna, eu vou estar ganhando um vetor coluna. Quando eu multiplicar esse vetor coluna por essa matriz linha, eu vou estar ganhando um número. Então, no final do dia, você tem um número. Sobra nada. Ele é um escalar. Ele não tem nenhuma componente sobrando. Se eu fizer esse cálculo aqui, vamos fazer esse cálculo.
leite e diminuo para chegar no...
Por exemplo, pode fazer, por exemplo, do ponto de vista, pode fazer isso. Então a gente pode botar aqui, vamos botar aqui o próton, tá?
Entendeu? Crescer o, por exemplo, o duplete?
Pode também. Você pode, por exemplo, juntar dois dupletes e formar um duplete. Pode fazer uma coisa.
Mas vai precisar de um triplete.
É, vai precisar de um triplete também. Triplete é fundamental nesse caso. Fundamental. Por isso que o Cal previu os mesons. Na verdade, ele previu os mesons. Ele sabia que para formar um invariante de SO2, a partir do duplete, ele precisava de um triplete. E aí, o mesons de missão foram descobertos 15 anos depois. 13 anos depois.
Só.
Foi não?
É, para mim, essa matriz para esse...
Isso. Eu vou fazer agora, isso eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Então, nós estamos pegando essa grandeza. Por que que essa grandeza, por que que isso aqui me sugere isso? Porque isso aqui é uma matriz. Isso aqui é uma matriz linha. Esse psi está aqui, o φ está aqui. Perdão, π está aqui. Vamos escrever um π aqui. π é. Esquece o fator meio. E menos. Menos do quê? Vamos colocar desse lado. Aqui π mais. Menos y. E aqui π mais. Mais y. E aqui, próton. Então, o que eu observo que esse objeto está me dando aqui, o filho, né? Então, olha só, quando eu fizer esse cálculo aqui, estou multiplicando isso e isso por isso. Então, esse objeto aqui está me dando isso aqui. Próton está. Meu próton está. Percebeu que ele não vai me dar. Pi menos vezes P. Mais. E aqui embaixo vai ficar P mais, mais π zero vezes o próton, menos π menos vezes o próton. E aí agora, no final de tudo, faço o produto final, eu vou ter próton está π menos. É uma grandeza, é um número. Isso aqui é um número, não é um vetor, não tem duas dimensões, três dimensões, isso aqui é um número. E aí está tudo acoplado. Próton, próton, trocando meson π. Próton, nêutron, trocando meson π mais e π zero. Nêutron, próton, trocando meson mais e π zero. E nêutron, nêutron, trocando esse π menos. Então, essa grandeza aqui, se eu agora aplico as transformações de S2 aqui, eu vou ver que isso aqui é invariante. Então, isso aqui é essa coisa invariante. Na verdade, o ideal seria se eu tivesse feito assim. Não fiz isso, mas poderia ter feito. O ideal seria ter feito isso. Agora estou vendo aqui. Vocês podem até corrigir e refazer o exercício da seguinte maneira: definindo esse π, não da maneira que eu defini, mas definindo o φ1, que é o π mais, acoplado ao sigma 1 sobre 2. E eu vou acoplar ao sigma 2 sobre 2, eu vou acoplar o φ3, vou pegar o π menos, vou colocar aqui, nada me impede de fazer isso. E colocar aqui o φ2 acoplado ao sigma 3 sobre 2. Então eu pegaria o seguinte, eu colocaria o π mais e o π menos aqui, e colocaria o π0 na diagonal. Seria o ideal fazer isso. Cuidado com a conservação da carga. Mas eu só fiz o exemplo só para vocês verem como é que se constrói. O ideal seria vocês fazerem desse modo aqui. Colocar aqui π menos, colocar aqui π menos, colocar aqui π zero e colocar aqui menos π zero. Então é só trocar aqui. Esse cara aqui vai ficar π mais, π menos. Esse cara aqui vai ficar π mais, π menos, aqui π zero. Vamos refazer o exercício assim. Então aqui vai ficar próton, próton, π zero, né? Tá? Aqui eu vou ter próton está π mais, menos π menos nêutron. Seria o ideal fazer isso. Mas o que é importante é que eu percebi o seguinte, que esse objeto aqui é um vetor linha. Esse objeto aqui é uma matriz. Eu criei uma matriz 2 por 2, colocando dentro das matrizes sigma os elementos do triplete. Então isso aqui é uma matriz 2 por 2. E esse psi é um vetor por 1. Então, no final do dia, isso aqui me dá um número. Um número, ele não sobra, ele não é vetor, ele não sobra componente, ele é um único número. Então, se ele é um único número, ele só pode ser invariante sobre S2, porque ele é um escalar. Ele só tem uma componente, ele é um escalar de S2. Então, ele é invariante. Então, dessa maneira, eu crio uma interação. Então, criar uma interação baseada em uma simetria é isso. É a gente conhecer as representações que estão no jogo, e aí eu tenho que acoplar essas representações de uma tal maneira, aí sim, eu tenho que construir uma grandeza que seja invariante daquela simetria. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu consigo acoplar dois dupletes através do triplete desse modo. E isso aqui é uma grandeza que qualquer transformação de S2 que eu fizer, ele vai satisfazer essa relação. Os transformados vão ser iguais à grandeza por isso. Então, isso me dá uma invariante. Então, é uma maneira que eu entendi de criar uma interação.
Se você tivesse feito aquele outro vídeo, dar um número final diferente?
O número final seria diferente, mas ele seria invariante. Se eu pegasse aquele número e transformasse ele e pegasse ele original, seria aquele número. É diferente desse número, mas aquele número também é invariante. Quero dizer, se você fizesse uma transformação de S2 naquele número, isso aí eu obteria aquele mesmo número. Se você fizer uma transformação de S2 nesse número, você dá o mesmo número.
Por que mesmo que esse é melhor do que aquele?
Por causa da conservação da carga. Esse aqui, porque por neutro com neutro, eles têm a mesma carga. Então, se eles trocam um objeto, eles têm que trocar um objeto neutro. Se o neutro troca alguma coisa e o outro neutro recebe, se saísse aqui uma carga negativa, significaria que o neutro está emitindo uma partícula de carga negativa. Então, isso aí estaria violando a conservação da carga. Você quer falar alguma coisa, Paulo?
Essa matemática está representando todas as interações possíveis entre esses dois
objetos.
E esse grupo vai ser o grupo escolhido, porque ele vai estar respeitando a conservação de massa.
Vai estar respeitando a conservação da energia do momento e da carga associada a essa interação, que a carga é essa.
A carga depende daquela escolha do F2.
Fala
isso aí.
Em vez de olhar as representações também do duplete para o triplete, se olhar os componentes, também já tem uma natureza diferente, né? Sim. Por exemplo, pode ser espinhores e o pi vai ter que ser uma matriz.
Isso.
Mesmo sendo uma componente.
Mesmo sendo uma componente.
Eu posso tirar isso das representações ou não?
Pode tirar das representações.
Então, como é que eu tiraria? Que a componente, por exemplo, do duplete, qualquer uma das duas é um espinor, e a componente do triplete é uma matriz.
Quer dizer, um escalar, né?
Não, uma matriz. Então, pois é. Para mim, a
escala. Você está falando espinor de S2 ou espinor do grupo de espaço tempo?
Ah, essa não esquece, é verdade. Escalar de S2 é um espinor.
Esse é um escalar de S2. Quer dizer, o pi é um triplete de S2, ele tem spin 1 sobre S2, mas do ponto de vista do espaço-tempo, ele é uma partícula escalar. O spin espacial dele é zero, mas o spin isotópico dele é 1, dos pi-ions. Os férmions ali, os núcleos, o próprio meu, eles têm spin meio do ponto de vista do espaço-tempo e têm spin isotópico meio também. É uma coincidência, certo? Eles estão indo para lá.
Seria errado se fosse o pi menos ali?
Aonde?
Para mim, você falou para refazer o exercício.
Eu acho que a melhor escolha para respeitar a conservação.
Mas a melhor escolha, a outra estaria errada.
Não, eu acho que do ponto de vista da conservação da carga elétrica, sim. Como a gente está ligando, está falando das interações fracas, interações fortes não olham a carga elétrica, tudo bem, mas aí se a gente quiser levar esse modelo também para abranger as interações eletromagnéticas, aí eu teria que fazer
essa simetria. Mas aí a gente fala assim, então eu teria que pegar S2 e colocar essa simetria da conservação da carga mais, ou eu teria que mudar para um grupo maior?
Não, você coloca, mantém esse grupo.
Mantém esse grupo.
Você não precisa outro valor. Então, vamos dar o intervalo meio de 10, então o intervalo é meio de 40. Só queria falar o seguinte, o cérebro. Ele foi bolsista de iniciação, ele era da Souza Marte, aquele negócio. Ele era do grupo que veio, não sei se era aqui, uns 3 anos atrás, né?